vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Como você está? Mais uma edição do nosso programa especial de todos os dias, às 11 da matina. Vida e Saúde! Meu nome é Rose Andrade, eu já estou por aqui. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vamos chegando. Vamos fazendo baguncinha aí no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Coloca um emoji, dá joinha pra gente. É importante que você nos ajude a divulgar todo o conteúdo do Vida e Saúde para mais pessoas, viu? Ajuda a gente? Fico te esperando, viu? Assunto de hoje, liberdade emocional. Já ouviu falar? Olha, de forma geral, liberdade é definida como a condição de quem é livre. Não é isso? Se eu perguntar o que é liberdade, é quem é livre. Mas essa definição fica meio vaga, não é? Fica muito vaga. Então, o Vida e Saúde foi perguntar para algumas pessoas conhecidas, não é? O que para elas seria liberdade. Presta atenção nas respostas, vê se você se identifica. A dona Maria, de 62 anos, aposentada, mãe de 3 filhos, ela disse o seguinte: liberdade é poder viver em paz, sem depender de outras pessoas para tudo. É acordar, saber que dá para fazer as coisas no tempo, sem medo, sem briga, sem cobrança. É ter sossego dentro da própria casa. Obrigada, Maria, pela participação. Para o Carlos, 38 anos, motorista de aplicativo, liberdade é não ser mandado por ninguém. Ele diz que já trabalhou anos em firmas com o chefe gritando, humilhando. Hoje, ele mesmo corre atrás, é ele quem faz os horários dele, e isso é liberdade, na opinião do Carlos, ter o direito de escolher o próprio caminho. Muito bem, obrigada, Carlos. Mais uma participação. De acordo com o Paulo, 45 anos, auxiliar de serviços gerais, liberdade de verdade é ter paz com Deus e com ele mesmo. É saber que mesmo com problemas, é possível estar firme. Para o nosso amigo Paulo, liberdade é não carregar mágoa, nem perder, nem se perder nos pensamentos ruins. Abraço, Paulo, para você. E a Jéssica, de 27 anos, atendente de loja. Liberdade é não se sentir presa ao passado, nas coisas ruins que já viveu. Jéssica comenta que gostaria de esquecer algumas coisas que ainda machucam. E liberdade para ela seria viver leve, sem carregar essa culpa, viu? Como cada um dá uma definição bem particular sobre liberdade. Diferentes definições de liberdade têm como base as situações do que cada pessoa aqui que a gente conversou viveu. A Jéssica falou da liberdade emocional agora, não é? E justamente é sobre essa liberdade que a gente quer conversar. Se você, querido ouvinte, pudesse se libertar de algo que te faz muito mal por dentro, do que seria? Faz muito mal. Você não precisa nem se identificar se você não quiser aqui com a gente no nosso WhatsApp, 12981510081. 12981510081. Enquanto você está me dizendo, contando, abrindo o coração, vou cumprimentar meus amigos por aqui. Grazi Donato, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Rose. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês.
Sentimos muito sua falta ontem, viu, Grazi? Que bom que você veio hoje.
Ai, que bom, Rose, também. Fiquei feliz, mas ontem nasceu minha sobrinha. Aí eu fui lá visitar. Ai, maravilhoso.
Parabéns, muita saúde. Obrigada. Qual o nome dela? Qual o nome da sobrinha?
É Aurora.
Aurora. Ai, gente, que coisa mais fofa. Deus abençoe muito. Amém. Que bom, que bom. Amém. Por um bom motivo, não é, ouvinte? Por um bom motivo. Grazi,
verdade.
Olha, você e a Manu, a Emanuele Salles, vocês têm uma mentoria que ajuda as pessoas a produzirem conteúdos de valor para a internet. O que, que você fez no início da sua jornada nas redes sociais que você faria diferente se estivesse começando agora, não é? Inclusive, é isso que você também ensina no seu método. Uma coisa que você faria diferente hoje?
Rose, eu acredito que acelera o processo você ter um mentor. Então, okay. Acho que a gente tá há 14 anos, né, na internet. E se você busca um mentor, alguém que já sabe fazer o que você gostaria de fazer, acredito que acelera o processo. Então, e principalmente na internet, né, onde tudo muda sempre, assim, eu acredito que você ter bons mentores aí vai te levar para outros patamares. Acho que é isso, Rose.
Faz diferença. Ok. Então, convido o pessoal para participar da sua mentoria, claro, de como falar na internet.
Claro, Rose. Para os ouvintes aí que têm um trabalho, seja lá qual for, qualquer nicho, se você tem um trabalho físico, né, vende algum produto físico, ou se você tem alguma serviço também, me chama no arroba Grazi Donato. A gente vai te ajudar assim a crescer na internet, a ter mais visualizações, a ter mais compartilhamentos, a ganhar autoridade. Rose, a gente tem um método bem específico assim que ajuda as pessoas a trilharem o caminho da internet aí com muito mais precisão. E aí, se você quer expandir os seus negócios, a gente está com essa mentoria ajudando as pessoas. Inclusive, essa semana a gente está abrindo uma nova turma. Então é só me chamar ali que a gente pode te ajudar. Arroba Grazi Donato no Instagram. No link tem. Na bio tem o link do nosso WhatsApp também, pode nos chamar ali para tirar alguma dúvida, para entender um pouco mais do nosso trabalho. Vai ser um prazer te ajudar, querido ouvinte.
Muito bom. Obrigada, Grazi. Então, você que quer falar na internet, quer
Nada.
vender seu produto, não é? Vender seu peixe aí, olha, procura a Grazi e a Manu no contato que ela deixou aqui pra gente. Raul, você, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rose. Tudo jóia, e você?
Tudo jóia. Não tem como ficar ruim quando eu sei que tem um encontro marcado com você e com a Grazi e com os nossos ouvintes no Vida e
Olá, que benção.
Saúde, não é? Não tem.
Mas.
Bem-vindo. Agora, Raul, conta pra gente qual foi o maior erro que você cometeu na sua própria jornada de mudança de estilo de vida e que hoje você ensina as pessoas a fazerem diferente. Um ponto que você errou.
Nossa, um só, Rose.
Para o pessoal ficar curioso de querer conhecer mais da mentoria também, não é? Um ponto, algo que realmente prejudicou.
Tentar fazer tudo de uma vez, tentar fazer as mudanças todas de uma vez. Acho que isso prejudicou, né? E aí, quando a gente foca em uma coisa de cada vez, o processo se torna muito mais leve e muito mais possível, tangível, né? De se fazer. Então, é isso que a gente faz também na nossa mentoria, né? Ensina a pessoa a focar em uma coisa de cada vez. Vai colhendo os resultados, senão você fica ansioso, você, né, fica perdido, não sente que está evoluindo, né? Então, acho que focar uma coisa de cada vez, Rose.
Ok. Convido o pessoal então aí para poder conhecer essa etapa, uma coisinha de cada vez na sua mentoria.
Isso mesmo, Rose. A nossa mentoria é para pessoas que desejam emagrecer, né? De 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Então, se você quer aprender esse processo, se você quer fazer parte desse processo, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita e lá a gente vai te apresentar os melhores planos.
Mãe,
Então, você não tem
tudo bom.
nada a perder, né? Porque na sessão ela já vai ganhar bastante, Rose.
É verdade. Já sai já ali com alguma
Um mapa,
luz, com
exato.
algum mapa. Muito bem.
Mas
Leisdoemagrecimento.com.br. Você ia falar com
exatamente. Eu quero
comentar?
falar só uma coisa, Rose, que ontem a Grazi não veio, né? A gente falou de exame tropológico, que é um exame, que é um nome bonito para exame de fezes. Aí ela não veio, mas ela saiu com.
Ah, eu desliguei o microfone. Eu desliguei o microfone, o Raul. Eu desliguei o microfone. Não, desliguei o microfone. Deu um problema aqui na mesa. Não sei o que que você falou, entendeu? Depois a gente retoma, entendeu? Mas você que perdeu o
Beleza.
programa de ontem, tá no YouTube, viu? youtube.com/ Novo Tempo Rádio. Que bom ter o
Ai, já
controle
chegou
da mesa
cantando.
aqui, não é muito bom? Nosso convidado, Evandro Laire, psicólogo. E escritor. Oi, Evandro, tudo bem com você? Bem-vindo.
Olá, volto aqui com vocês. Tanto a Grazi quanto o Raul, já tive contato com eles, né? A Grazi em eventos aí na Novo Tempo e também na última participação minha aqui na rádio. E o Raul, estive no curso que ele ministrava ali junto com o Paulo, com a Valéria Cita, amigos meus ali também. Tivemos essa oportunidade de nos
Legal.
encontrar e é legal estarmos aqui de novo, viu? Prazer revê-lo. Raul e Rose, também volto
Prazer.
aqui com você.
Ah, um
Prazer,
abraço. É
Evandro.
muito bom a gente poder se encontrar com os amigos, né? Eu ainda não conheci você pessoalmente, Evandro. Vamos ver na próxima vez que você passar aqui na Novo Tempo, eu tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas deixa pra gente seu
Legal.
contato e fala também como é que a gente consegue, comprar o seu livro, o livro Preciosa Liberdade.
Isso. Meu Instagram é minha meu principal meio de comunicação aí com o público, arroba Evandro Laire, né? Laire é L-A-Y-R-E. Este aqui é o meu livro, né? Preciosa Liberdade. E através do direct lá do Instagram é possível também você fazer a solicitação, pedir lá, e aí a gente conversa como que o público aí consegue receber em casa o meu livro. Mas vai ser uma alegria poder compartilhar esse conhecimento aí com cada um que receber essa literatura.
Muito bom, gente. Então vamos seguir o Evandro, arroba Evandro Laire. Esse I, Laí, esse I é Y, tá bom? Evandro Laire. Aproveita para conhecer o material dele, autor do livro Preciosa Liberdade. Bom, gente, vamos lá. A gente vai ouvir uma música. Sérgio Sáez, Laura Morena, Felipe Macedo, A Coroa. E a gente volta para ler as suas respostas. Se você pudesse se libertar de alguma coisa que te fez mal por dentro, do que seria? Conta pra gente, mantenha a sintonia. Se não quiser, não precisa se identificar. Fique à vontade.
Aqui você ouve as melhores. Novo Tempo.
A coroa que ele usou não era de ouro. Apesar de coroar alguém como um rei, não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vivos. Que tratar um rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real.
A coroa Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez.
O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazê-lo usar coroa tal,
mas tenha isso sempre em sua mente.
No Calvário
Rádio Novo Tempo por aqui, Sérgio Sáez, Laura Morena, Felipe Macedo, A Coroa, versão bonita, não é? Demais, você pode acompanhar, pedir na programação da Rádio Novo Tempo, muito legal. Vamos conversar então sobre liberdade emocional? O Evandro Laire está passando por aqui, ele que é psicólogo, está acompanhando a nossa programação, você acompanhando a nossa programação e o nosso bate-papo que já vai começar. Deixa eu ler algumas participações aqui. Anônimo diz assim: eu me libertaria do medo, Rose. Ele me impede de arriscar e colocar os sonhos em prática. É verdade. O medo exagerado, ele faz isso mesmo com a gente, não é? Agora, outra participação anônima. Bom dia, não consigo me libertar das escolhas erradas que fiz no passado. As consequências doem até hoje. Fica aqui com a gente para você receber aí uma sementinha de esperança no seu coração, não é, Grazi?
Verdade, Rose, isso mesmo. A Maria Denise fala assim, ó, bom dia, seus lindos e lindas. É, gostaria muito de poder me libertar de um relacionamento que me fez muito mal. Todas as vezes que me lembro, me faz muito mal. Tenho pedido muito a Deus essa libertação. Fica aqui com a gente, Maria. Vamos conversar sobre isso hoje. É, e a outra Maria, que é a Maria Ferreira, fala, bom dia, mais um assunto importante. Vamos aprender. Vamos mesmo.
Bora, vamos lá, bora, bora, bora.
Beleza, o Jorge fala, graça e paz, povo mais alegremente saudável do rádio do mundo. Vou junto com o irmão Paulo sobre a liberdade. Ah, tá. Deus abençoe a todos. Nós de A a Z. E aqui a Flávia fala, ah, Rose, você cortou a fala do Raul, fiquei triste.
É, cortei.
Tá vendo?
Cortei.
Não vou falar nada nesse programa.
Ah, não vou falar nada, né, Raul?
Não. Não,
cortei a fala. Não. Cortei. Eu vou cortar de novo.
Eu tô tendo liberdade emocional.
Você não tá tendo liberdade emocional, não é, Raul? Sério. Tem mais participações?
Vamos aprender.
Não, vamos.
Tem bastante aqui, Rose.
Tem
mas
bastante.
A Maria fala que é um assunto importante que ela quer aprender.
Uhum.
E a Ediana fala que é de Bananal e ama ouvir o programa e ama a gente também. Olha que beleza.
Olha que beleza. É tão bom a gente começar o programa com amor, não é, querido ouvinte? Então, bora lá. Evandro, ajuda a gente. Como é que a gente pode entender o que é a liberdade emocional?
Tá, vamos lá. É claro que sempre em cada área, né, da ciência e até dentro da psicologia, que é uma coisa assim, muitas vezes abstrato, a gente pode ter muitas definições para uma única situação. Eu gosto de entender liberdade emocional como a liberdade, a capacidade de escolher aquilo que a gente quer pensar, aquilo que a gente quer sentir e aquilo que nós queremos fazer. Por quê? Pensar. Uma pessoa que tem toque de pensamento, e muitas pessoas não sabem, mas o toque ele não é necessariamente só de organização, de limpeza, não. O toque ele pode ser um toque de pensamento também.
Olha.
Ou, por exemplo, numa paixão, onde você tem pensamentos obsessivos por alguém. Muitas vezes a pessoa ela está numa prisão onde ela não consegue muito que escolher aquilo que ela quer pensar, porque aquilo fica obsessivamente na cabeça dela. Então nós precisamos trabalhar para que isso se desfaça, né, essa obsessão. Mas também existem sentimentos que são sentimentos extremamente indesejados, como, por exemplo, medo, como, por exemplo, ansiedade. Então, esses sentimentos, a tristeza, né, são sentimentos que também nós precisamos, de alguma forma, expulsá-los, porque um medo ele te impede de fazer algumas coisas importantes na vida, por exemplo, e a ansiedade também. Mas além desses pensamentos obsessivos que nos causam algum tipo de prisão e dos sentimentos que nos aprisionam, existem comportamentos que que às vezes a gente faz e que a gente gostaria de não fazer. E o Raul aqui, a Grazi, que mexe com alimentação, estilo de vida natural, tudo é impressionante como as pessoas muitas vezes se tornam escravas de alguns comportamentos. E aí você vai ter alguns passos anteriores do comportamento, que são os sentimentos e que são os pensamentos. Então, quando a gente pensa em liberdade emocional, a gente precisa pensar nesse aglomerado de possibilidades onde as pessoas têm algum tipo de prisão. Então, por exemplo, uma pessoa que quer falar em público, mas tem medo. Isso é uma prisão mental. E a gente precisa trabalhar para libertar a pessoa desse medo para que ela tenha uma vida abundante.
Uhum.
Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá que a frase que eu sempre uso, né? Te ajudo a ser livre na mente para você ser produtivo e realizado na vida. E aí depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso.
Que interessante. Grazi, eu nunca tinha ouvido falar sobre toque do lado
já
emocional.
Já podia acabar aqui, já valeu a live.
Não
já valeu
é?
O programa, hein? Muito bom.
Pode ficar como uma pauta, viu, Lu? Pra gente depois discutir sobre isso. Toque emocional, que interessante.
Uhum. Rose, a gente tem uma participação aqui anônima. Bom dia, o meu caso é sério. Me falta liberdade espiritual. Estou na igreja. Estou no meu terceiro casamento, errei nos outros dois anteriores e hoje eu estou bem no meu atual, mas não tenho plena paz. Me arrependo amargamente dos meus erros passados, de não ter sido um bom marido nos meus casamentos anteriores.
Uhum.
fica aqui com a gente, então, querido ouvinte. É, agora, Evandro, quais são os traços de comportamentos que apontam para a falta de liberdade emocional?
Muitas vezes, a tristeza, sensação de incapacidade, a frustração por não conseguir realizar algumas coisas. E aqui eu acho que já cabe então a explicação da minha frase, né? Te ajuda a ser livre na mente para você ser produtivo e realizado na vida. Quando nós temos uma liberdade emocional, é natural que a gente queira produzir e produzir, que a gente queira ter uma vida ativa. Então, quando você tem uma liberdade emocional, existe uma tendência de você querer viver a vida em abundância. E aí você tem mais facilidade para praticar esporte, para trabalhar, para produzir, para se relacionar. E aí você vai para a última trechinho da frase, que é realização. Então, quando a gente tem essa liberdade emocional, a gente entra num estado natural de produtividade saudável. E essa produtividade faz com que a gente se sinta realizado por tudo que a gente construiu na vida. O contrário disso, a gente pode entender que é algum tipo de prisão mental. Então, pelo fato, por exemplo, de eu não me sentir motivado para cuidar do meu corpo, isso pode ser considerado uma prisão mental. O fato de eu ter alguma compulsão alimentar, talvez não generalizada, mas por algum tipo de alimento, um vício específico, isso pode ser uma prisão mental. É algo que você entende que poderia ser diferente, mas você não tem forças para praticar, sentir ou pensar, né? E aí você vai ter, principalmente, a frustração. Você pode ter ansiedade, você pode ter tristeza, você pode ter algumas coisas, mas a frustração ela vai estar sempre presente quando você tem algum tipo de prisão mental.
Perfeito, Evandro, muito bom. É muito profundo. E Evandro, o que, que é a cultura familiar e como ela pode impactar na noção de liberdade emocional que a pessoa desenvolve?
Exato, aí eu gosto de pegar sempre como exemplo a depressão. Existe a depressão endógena, que tem a ver com as questões biológicas do corpo, né? Existe a depressão exógena, que tem a ver com os pensamentos, aquilo que está muito mais no contexto ali das ideias da pessoa, do contexto de vida. Mas tem uma coisa que não é necessariamente uma depressão. Muitas vezes é a cultura familiar que faz com que a pessoa crie uma visão da vida de maneira que a vida ela não se torna algo brilhante, importante, especial, a vida não se torna pulsante, porque existe sempre um espírito de letargia, de cansaço, um espírito de negatividade, falas pessimistas dentro do ambiente familiar. E a pessoa ela cresce com essa ideia de que o mundo é um lugar hostil, de que a vida não é pulsante, vibrante, né? Então, quando eu falo sobre cultura, quando eu gosto de explanar, né, quando a gente fala sobre essa questão da cultura que afeta o indivíduo, muitas vezes a maneira como nós somos criados faz com que a gente tenha alguns conceitos que limitam a nossa visão de mundo. Mas isso não é só ligado à família, à nossa criação. Dependendo do ambiente que nós estamos inseridos e o tempo que a gente passa dentro de um grupo de trabalho, dentro de um grupo de amigos, dentro de algum grupo de estudo, a gente começa a ser influenciado pelas pessoas e essa cultura pode trazer algum tipo de prisão. E é claro que a influência das pessoas nos ditando quais comportamentos são os ideais, os ideais e adequados segundo aquele grupo, né? E às vezes não são comportamentos assim tão saudáveis. Mas esse tipo de cultura vai fazendo com que a gente fique numa bolha que muitas vezes é tóxica. Então, a gente tem que sempre duvidar da nossa realidade e se perguntar constantemente, será que o que eu vivo é realmente tudo que o mundo pode me oferecer? Eu digo no bom sentido, né? Dentro dos princípios e valores que nós temos. Eu sou cristão, né? Assim como vocês, então a gente entende que existe todo um parâmetro para a gente entender aquilo que está ao nosso alcance nesse mundo. Mas às vezes a gente vive dentro de uma bolha e a gente precisa se perguntar, será que essas exigências e cobranças do meu marido, será que realmente está correto isso? Será que essas exigências desses meus amigos estão corretas, está me fazendo bem essa pressão? Porque do contrário, caso isso esteja sendo tóxico, isso pode ir te aprisionando e te podando de você se desenvolver profissionalmente, espiritualmente e até a sua saúde, né? Seu estilo de vida.
É, sabe o que eu tô percebendo? Cada resposta do Evandro é um tema de programa aqui pra gente tratar pra frente. Tá sendo uma bênção, não é? A gente vai se percebendo, não é, Raul? Não é, Grazi? Tá sendo uma bênção aqui, os ouvintes estão participando com a gente. Aqui, mais um alô aqui, participação anônima. Gostaria de me libertar da culpa, culpa de não ter passado mais tempo com os que já morreram, pai, mãe... Irmã, ô amiga, fica aqui com a gente vai estar falando sobre essa libertação emocional, viu? Liberdade emocional. Mais uma participação, tenho fibromialgia e minha liberdade emocional não existe. Para ter um pouco de paz, eu precisei me afastar de pessoas e parentes tóxicos. Me mudei para o interior e estou me sentindo melhor. Um abraço para vocês. Obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência, as suas demandas. Não é fácil, não é? Mas é possível. Mas é possível, não é fácil, mas é possível. Pausa, a gente volta já já depois do intervalo. Mantenha a sintonia. Bom dia para você.
Vida e saúde.
Voltamos, estamos por aqui, oi, 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 gente! 11h30, a gente está batendo papo hoje sobre liberdade emocional, estamos recebendo Evandro Laire, psicólogo e escritor. O contato dele no Instagram é @evandrolaire, esse lai é com Y, tá bom? Evandro Laire. Querido, querida, e aí, já pediu o nosso guia de estudos em áudio? Pastor Estina falando, aquela voz acolhedora, explicando todos os episódios bíblicos tratados nesse acervo de estudos. Totalmente em áudio, no finalzinho você recebe até certificado, sabia disso? Uhum, certificado sim, você... precisa pedir o seu guia de estudos agora. Você vai mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp, aqui no WhatsApp do estúdio, 12981510081. Você digita o Deus que fala. O Deus que fala. Agora, eu fiquei surpresa, hein, Luciana? Porque eu vi no grupo dos locutores ontem, dos nossos locutores, participação de criança comentando. Gente, criança comentando sobre o guia de estudos da Bíblia. Então, assim, a gente mirou num público e a gente tá alcançando, além desse público, outro público, porque as crianças estão gostando muito dos personagens que interpretam, não é? Que aparecem ali, tem aquele personagem mais ranzinza, tem aquele mais boa praça, não é? Como é que é, Lu? Vai colocar um pedacinho? Então vamos lá, coloca um pedacinho aí pra gente poder ouvir. Vamos ouvir juntas.
Hã? O da criança.
Ah, então coloca aí. Ele tinha mandado alô pra Rádio Novo Tempo de Belém, me parece. Não é isso, Belém?
As lições com a mamãe. E eu gostei muito dessa lição.
Volta.
Vovó, eu tava escutando aqui as lições com a mamãe. E eu gostei muito dessa lição. Ela fala sobre o que Jesus fez para tirar o pecado da maioria do povo.
Ah, gente, ah, que coisa mais linda. Então até as crianças estão gostando do Guia de Estudos do Deus que Fala. Tem aqueles personagens que falam e mexem com eles. Falam mesmo assim, com bastante vigor, não é? Então toca o nosso coração. Peça seu Guia de Estudos, é de graça, o Deus que Fala. Só você digitar o Deus que Fala e mandar esse recado aqui pra gente. Bom dia! Vamos retomar então o nosso assunto aqui. Tem participações. Quem que fica? É o Raul agora, não é? Sou eu. Ah, sou eu. O Evandro, durante a terapia, muitas pessoas acabam percebendo mesmo, né, de onde vem as suas dores emocionais. Pode ser num episódio de abandono, na infância, a falta de cuidados, até abusos, não é? Os diversos tipos de abusos. No entanto, muita gente toma consciência, olha, entendi que esse meu jeito, ele foi gerado por aquilo que aconteceu na minha infância e tal. Mas muitas vezes a gente não consegue alcançar a liberdade emocional. A gente acaba ficando só explicando, só justificando. Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe. Ah, eu sou assim porque fulano fez isso, fez aquilo. Por que que isso acontece?
Existem várias influências nessa perseveração, né? Nessa maneira como a gente fica patinando na nossa dor e nas nossas prisões. Embora hoje a gente sabe que existe uma necessidade de a gente mudar as nossas crenças para mudar os sentimentos e os comportamentos, Isso é uma ferramenta muito válida e eficiente para a gente conseguir se libertar. Então, a gente tem que ressignificar a nossa história, a gente tem que acreditar coisas diferentes a respeito dos nossos pais, a gente tem que acreditar coisas diferentes a nosso respeito, porque, às vezes, a gente tem que lembrar que culpar os pais tem prazo de validade, né? Depois da maioridade ali, a gente tem que seguir nosso caminho e entender que a responsabilidade nossa, aquilo que a gente pensa a respeito de quem nós somos e da nossa história.
Uhum.
Então, mudar as crenças é importante e é extremamente eficiente. Porém, existem situações na vida que não é com o pensamento que a gente vai resolver a dor. Existem situações na vida que é a experiência que vai fazer a gente pensar diferente. Então, eu sempre digo para alguns pacientes que nós precisamos nos expor a situações que vão nos gerar emoções, e essas emoções vão mudar o nosso pensamento. Porque tem crenças que são tão arraigadas, tão fortes, e Aaron Beck, né, um dos fundadores aí o pai, né, da terapia cognitivo-comportamental, que fala sobre crenças, ele falava que existe força, as crenças têm força. Então, tem coisas que você acredita, sei lá, numa escala de 0 a 100, você acredita 5, 10, mas tem coisas que numa escala de 0 a 100, você acredita 100. E essas crenças mais arraigadas, mais consolidadas, muitas vezes elas são mudadas só pela experiência. Às vezes não é o raciocínio que vai fazer com que a gente transforme isso. Então, a gente precisa nos expor a situações para mudar o nosso pensamento. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Às vezes, vou voltar nesse assunto das paixões, porque é uma coisa que muita gente vive e às vezes a gente fala pouco sobre isso, sabe? Às vezes a pessoa está numa dependência afetiva com alguém, às vezes terminou um relacionamento, um casamento ali que não deu certo, enfim. E a pessoa está pensando naquela pessoa, pensando no ex, pensando no ex, pensando no ex. Enquanto ela não se expuser a um novo relacionamento, a amizades profundas, até quem sabe uma possível paquera, alguma coisa assim, ela vai ter muita dificuldade de conseguir quebrar aqueles pensamentos que estão ali obsessivos pelo ex. Então, é muito importante que você se exponha a uma nova situação para mudar esse sentimento. Com relação ao trabalho, a gente pode pensar da mesma forma e dar exemplos também. Às vezes você acredita que trabalho é coisa ruim, até mesmo pela sua herança, seu pai chegava em casa falando mal do trabalho, reclamava do chefe, você acreditou, cresceu pensando que trabalho é para pagar conta. Mas se você entrar numa equipe de trabalho legal, com um propósito legal, coisas que fazem sentido para você, você vai sentir talvez que você nem trabalhe. E aquilo se torna tão divertido que você começa a achar que trabalho não é só para pagar conta. Uhum. Trabalho é para realizar sonhos, para construir uma história, para você ser um agente de transformação. E aí você consegue, através dessa experiência, com essa nova equipe de trabalho, mudar a sua crença, o seu pensamento e essas prisões que faziam você acreditar que trabalho era uma coisa escravizante, ruim, entendeu? Então é muito legal quando você pensa em não somente raciocinar a respeito da sua prisão, mas se expor a novo ambiente, uma nova situação que vai mudar o que você pensa sobre aquilo e o que você sente sobre aquilo. Tem aprendizado que não é pelo raciocínio, tem aprendizado que é pela experiência.
Uhum. Muito bom. Evandro, no seu livro Preciosa Liberdade, você fala sobre o desejo. Qual que é o papel, então, do desejo no processo pela busca da liberdade emocional?
Legal. No meu livro, eu faço um paralelo entre a proposta de libertação da psicologia e a proposta de libertação do evangelho. A gente tem algumas... É muito legal como essas duas áreas se dão as mãos. O desejo... Na verdade, eu vou contar essa história aqui de trás para frente, tá? Lá atrás, quando eu comecei a atender, eu saí da faculdade entendendo que eu ia trabalhar com o sofrimento das pessoas. Só que aí eu comecei a observar que em todo sofrimento tinha uma frustração. Aquilo que precede o sofrimento sempre tem uma frustração. Só que antes da frustração tem um desejo. Então existem desejos no nosso coração a todo tempo. E quando esses desejos são realizados, ok, a gente fica bem feliz. Quando eles não são realizados, a gente entra no estado de frustração que vai gerar um sofrimento. Então, para a gente diminuir o sofrimento, a gente tem que diminuir a frustração. E para diminuir a frustração, a gente ou diminui o desejo, ou a gente ajusta esse desejo para uma nova realidade. Uhum. Então, a gente precisa trabalhar com o desejo frustrado para a gente conseguir se libertar de algumas dores da vida. Talvez você possa pensar em coisas um pouco mais materiais, estou frustrado porque não consegui um carro, estou frustrado porque não consegui, tive o desejo de uma promoção no trabalho e não consegui, tudo bem. Aí é uma coisa, que talvez é até mais fácil a gente encarar essa diminuição do desejo. Mas e quando a gente fala de uma mulher que sonhou em ser mãe, tinha o desejo de ter filho e descobriu que não pode? Aí a gente tem uma dificuldade maior de você abandonar esse desejo. Se você tem saudade de um parente, como foi mencionado por um dos ouvintes, você tem o desejo de ter aquele parente aqui com você. Só que isso não é possível. E dia a dia esse desejo é frustrado. A saudade amplifica, né, essa frustração. E aí você entra nesse estado de sofrimento. Só que vamos lembrar que uma das fases do luto e a fase última do luto é a resolução. E a resolução é quando você abre mão daquele desejo e você passa a ter a saudade da pessoa, mas aceita que a pessoa já partiu. E agora, só para fechar aqui esse trecho da minha fala, quando a gente pensa no Evangelho, a proposta de libertação do Evangelho é a entrega. Hoje as pessoas falam da cruz e pensam apenas como um passaporte para a vida eterna, passaporte para as riquezas do céu. Mas a cruz, ela é um exemplo a ser seguido. E quando você segue um exemplo de entrega, você encontra a paz que excede todo entendimento. Uhum. E aí você vê vários trechos bíblicos onde Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você tem vários exemplos de entrega no Evangelho, várias práticas de entrega na vida religiosa. O dízimo é entrega, o jejum é entrega, o serviço cristão é entrega, o próprio sábado, né, o dia de guarda é entrega. E existem outros textos também. Paulo já dizia: estou crucificado com Cristo, portanto quem vive não sou eu, mas Cristo vive em mim. Então olha só que lindo a gente ver que a proposta de libertação emocional da Bíblia está ligada à entrega, mas quando a gente vai para a prática clínica, a gente vê que as pessoas sofrem pelo profundo desejo de obter as coisas na vida, né? E no meu livro eu faço uma distinção também do desejo que é egoísta e daquele desejo bom que nos impulsiona para conquistar coisas boas na vida, né?
Ótimo, excelente. Excelente. É, cada resposta é uma cadeirinha, é cadeirinha do pensamento, não é, Raul?
É isso mesmo. É o que você falou, dá um programa aí, né?
É verdade.
Cada resposta, muito bom. E olha só, eu ia perguntar o seguinte: a liberdade emocional, ela tem total relação também com o controle dos pensamentos, né? Você falou isso no início. Então, no dia a dia, como que a gente faz para conseguir controlar tudo que passa pela mente, né, e se libertar dessas emoções negativas que nos aprisionam? Até tem a escritora Ellen White, ela fala de educar os pensamentos, né? Como que a gente educa os pensamentos, né, se liberta desses pensamentos que a gente não quer ter?
Tem uma expressão que hoje a gente ouve muito por aí, falando sobre que sucesso é treinável, né, mas que felicidade também é treinável. E a gente pode treinar a nossa mente a ser feliz. Vão existir dias que vai acontecer alguma coisa e a gente vai pensar coisas ruins, mas a gente pode treinar a nossa mente para ser feliz. Quer ver? A gente faz uma relação de ser e então. Se eu tomei uma multa, então eu ficarei triste. Só que se você decide de manhã que vai ser um dia feliz, independente do que aconteça, se eu tomei uma multa, então eu vou escolher ser feliz, porque graças a Deus eu tenho dinheiro para pagar, é só uma multa, enfim, eu posso de alguma forma rever, trabalhar para conseguir pagar isso e tal. Então eu estou dando um exemplo bem simplório aqui, mas para mostrar que existem várias formas de a gente formatar o nosso pensamento de maneira que a gente vai encontrar felicidade ao longo dos nossos dias. Eu estou numa campanha, na verdade eu fiz essa campanha para mim no mês de junho, que foi o mês do meu aniversário. Isso funcionou muito bem e eu estou com alguns amigos fazendo uma campanha agora. O mês de agosto vai ser o mês mais feliz da minha vida, assim como foi o mês de junho e assim como foi o mês de julho. E eu estou fazendo essa campanha com alguns amigos e estou falando, falta 3 dias, só falta 2 dias agora para a gente começar um mês mais feliz da nossa vida. Então, independente do que aconteça, em um mês acontece muita coisa. Uhum. Coisas boas e coisas ruins. Mas é uma decisão entender que esse vai ser o mês mais feliz. Então, quando a gente vive com um otimismo, uma visão positiva a respeito das coisas, as coisas ruins vão acontecendo, mas a gente não foca tanto nelas. A gente vai focar naquilo que é legal, naquilo que é bacana. E aí entra muitas técnicas, né? A presença da música, música empolgante, música feliz é ótima. Às vezes a gente tá triste, a gente quer colocar música triste para entrar na mesma sintonia da nossa emoção. É, a gente tem que usar música para modular o nosso sentimento e nos levar para um estado diferente daquele que a gente tá. Então, se a gente tá ansioso, músicas calmas. Se a gente tá triste, músicas alegres. Mas isso é meio contraintuitivo. Então, a música nos ajuda a ter pensamentos felizes também. Né? Existe também a questão de você, como eu já mencionei, de você ser otimista. Então, a gente tem que ir escolhendo um caminho na mente para formatar a nossa mente a sempre buscar um caminho de felicidade. E é isso que a gente chama de treinar a mente para o sucesso, treinar a mente para a felicidade.
Você tá ensinando a gente a ressignificar, não é? A ressignificar aquilo que a gente poderia encarar como, ai, meu dia acabou por causa disso. Nem comecei o dia, já dei uma coisa errada, mas você olhar aquilo tal, o que eu aprendo com isso?
E tem coisa também, né, Rose, Evandro, que às vezes você tá fazendo uma coisa boa, você tá viajando, poxa, um negócio super legal de se fazer, com as pessoas que você ama e tal. E aí você vai e acha uma coisa ruim que tá acontecendo naquele momento, tipo, tá cansado, ou tá chovendo, ou tá frio, ou tá calor. Então é um negócio do treino mesmo, né?
Uhum,
você pode
exatamente.
Olhar, porque você pode estar fazendo uma coisa muito legal, nem é uma multa, nem você não bateu o carro, não, ninguém morreu, mas tá fazendo uma coisa legal, e aí por você tá sempre buscando, a mente tá sempre buscando uma coisa ruim, ela vai achar as coisas ruins naquela situação boa.
Sim.
E o contrário é verdadeiro. Quando a situação é ruim, se sua mente está treinando sempre para achar boa, ela vai achar as coisas boas. Poxa, eu tomei uma multa, mas podia ter sido duas, ou podia ter sido mais cara, podia ter batido o carro, enfim.
Exatamente, sim. Poderia ter acontecido um acidente.
Ou que bom que essa multa está me disciplinando a não fazer coisas irresponsáveis, né? Então está me ensinando a ser um condutor melhor.
É, exatamente, tudo da forma que a gente percebe, não é? Entende. Fala, Lu.
Acho que a próxima é a Grazi, né? Mas deixa eu só aproveitar, Evandro, você falando, dando exemplos, e falou aqui de pensamento, lotou o nosso YouTube e WhatsApp, porque o pessoal tá falando dessa dificuldade. Eu quero usar o exemplo de uma ouvinte, o que que Evandro pode dizer para ela para ajudar outros aqui. Ela fala assim, gente, eu amo ouvir o Vida e Saúde, viu? Mando um beijo para vocês. A minha pergunta é, eu estou estudando para uma prova, para um concurso, e eu só fico pensando, como eu sou burra, eu não consigo. E eu fico pensando, por que que outras pessoas são tão inteligentes e eu não consigo parar de pensar, porque às vezes eu não consigo passar em nada. Me ajuda, o que que eu posso fazer então para lidar com esse pensamento que está, no caso, aprisionando ela, essa ideia de que é burra?
Olha, eu acho que é importante a nossa ouvinte vivenciar o sucesso já. Vivenciar o sucesso daquela meta que ela tá buscando. Então, acho que na mente, gastar tempo pensando como será depois que ela passar na prova, como será depois que ela alcançar aquele objetivo, isso vai ajudar muito. Outra coisa importante é as comparações que está fazendo. Uhum. Será que está se comparando com as outras pessoas ou será que ela está fazendo... Porque às vezes a gente perde muito tempo se comparando com outros estudantes, só que às vezes a gente não está numa rotina de estudo que está nos favorecendo a chegar lá. Então, em vez de se comparar, é importante olhar e falar o que que eu estou fazendo de maneira prática que vai me levar ao resultado que eu quero. Todos os dias, o quanto eu estou estudando, o quanto eu estou trabalhando ali para alcançar meu objetivo, passar na prova, alcançar uma promoção, alguma coisa do tipo. Então, trabalhar tanto com a mentalização da concretização desse sonho, quanto focar no passo a passo diário para você conseguir isso. E também, quando a gente pensa em questões cognitivas, no caso estudar para uma prova, vale às vezes uma investigação com um profissional para verificar se não tem, às vezes, alguma disfunção neurológica, como, quem sabe, um TDAH, às vezes falta uma atenção, falta uma concentração, às vezes tem algum transtorno assim que a pessoa ela tem, fica patinando. Eu já atendi pessoas de 42, 45 anos que foram descobrir TDAH com essa idade. Uhum. E chegaram para mim e falaram, meu Deus, como minha vida teria sido diferente se eu tivesse descoberto isso há 25 anos atrás. Uhum. Né? Então, acho que vale também essas investigações um pouco mais... acuradas, aí pensando numa disfunção mais biológica também.
Interessante, bom? Muito interessante. E também, assim, além de quanto eu estou estudando, como eu estou estudando também, não é, o Evandro? Porque, ainda mais concurso público, que é uma tonelada de informações, tem que ter realmente um ritmo diferente, uma estratégia de estudos, não é?
Uhum. Exatamente. E cuidado com a síndrome do impostor também. Achar que o sucesso não é para você. Uhum. Né? Então, você é capaz, você pode ter sucesso, você merece sim, né? Desde você ali merece alcançar suas metas e tem que fazer por onde ali, né? Ter os métodos certos para você alcançar lá. Mas cuidado também com essa falta de senso de merecimento também.
Uhum. Muito bom.
Muito bom.
Última pergunta? Tá, última pergunta, Grazi.
Ah, boa. A Nilva tinha comentado sobre isso, viu? Sobre não merecimento. Muito bom, obrigada, Evandro. Ó, a última. De que forma, então, a liberdade emocional pode impactar no estilo de vida? Inclusive no estilo de vida alimentar de uma pessoa, Evandro?
Ó, quando a gente se sente livre para sermos quem a gente quer ser, a gente começa a produzir mais, como eu falei no começo. Então, por exemplo, se você está seguro com quem você é, você se sente amado, você se sente feliz na sua companhia, você se sente cheio de valor, com capacidade, com competência para você seguir o seu caminho, você pode escolher fazer as coisas que você almeja, como, por exemplo, passar num concurso público, como, por exemplo, tocar um instrumento, como, por exemplo, ser um palestrante, como, por exemplo, praticar um esporte. E uma coisa que eu acho muito legal da liberdade emocional é a maneira como a gente começa a amar a vida. Uhum. Porque não existe felicidade sem liberdade. Não existe. E quando a gente começa a viver essa liberdade, o nosso senso criativo para viver a vida, querer fazer coisas diferentes, querer assim, ter uma vida abundante, com experiências novas, tudo isso vai fazendo parte do nosso cotidiano. Então, eu acho que a liberdade emocional, ela nos ajuda a sermos livres para viver de maneira produtiva, abundante e se tornar realizado. A gente viver os nossos dias pensando, poxa, essa era a vida que eu queria estar vivendo. Era exatamente isso. Né? É lógico, a gente sempre vai almejar ter um salário maior, uma renda maior, um trabalho melhor, uma família, sei lá, para quem não tem ainda. Então, claro que as conquistas da vida, elas estão aí. Né? E a gente tem que ter paciência para as coisas acontecerem. Mas eu acho que a liberdade emocional, ela vai pavimentando o caminho para você conseguir trilhando a vida com alegria, produtividade e realização.
Muito bom. Olha, Evandro, você tá saindo do nosso programa, deixando aquele gostinho de quero mais em nós aqui, ok? Você precisa voltar.
Fico feliz por isso.
Cada resposta vai ser um programa com o Evandro. Muito obrigada. Nosso tempo se esgotando aqui, que pena, mas muito obrigada. Deus falando com a gente através da sua voz aqui. Um recadinho para você, olha. Deixa eu ver aqui. Obrigada pelo tema maravilhoso. Percebi muito amor e dedicação em cada resposta dada pelo Evandro. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Beijos, meus filhos Elias e Moisés e a Rafaela de Itaúna, Bahia. Eu acho que ela resumiu bem a sensação de todos nós aqui. Volte mais vezes, mais uma vez, deixa seu contato para que a gente possa seguir o Evandro e também comprar o livro Preciosa Liberdade.
Isso aí, lá no Instagram, @evandrolaire, você me encontra, sempre com cortes aí de programas da Novo Tempo, podcasts, às vezes vídeos que eu gravo também. Geralmente de sexta-feira tem as dicas de livro também. Toda sexta-feira eu recomendo um livro novo aí para vocês. E é uma alegria ter vocês ali no meu Instagram. E quem quiser mandar mensagem lá no direct, é só pedir lá meu livro, que aí pelo próprio Instagram que a gente faz as vendas e distribuição também do material.
Muito bom. Obrigada, Evandro. Ei, Raul, foi muito bom, né?
Eu que agradeço.
Muito bom.
Bom demais, bom demais. Já tô te seguindo e te mandei uma mensagem no WhatsApp aqui, viu, Evandro? Depois você me responde aí. Louvado seja Deus aí pelo programa de hoje.
Legal, fico à disposição.
Olha, esse Raul, eu vou te contar.
Eu vou deixar um verso bíblico aqui. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E para você que quer emagrecer de forma definitiva, leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, Raul. Até amanhã, obrigado. Se Deus quiser. Grazi, você... Grazi, 20 segundos.
Ai, 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 tá bom. Ó, Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram é @grazidonato. Beijo, beijo. E até amanhã.
Até amanhã, Grazi, se Deus quiser. Querido ouvinte, agradecemos aí a sua companhia. Você gostou? Olha, nós ficamos reflexivos aqui no estúdio. Até amanhã, se Deus quiser. Vem chegando Bom de Bíblia no Clube da Música. Vem chegando Patrícia Mater com NT Notícias. E a gente já fica com saudade de você. Mas amanhã é um novo dia, um novo encontro, um novo programa pra gente papear mais vezes aqui na nossa Rádio Novo Tempo, no Vida e Saúde. Até!